Seu Core, sou núcleo estratégia SEO e marketing digital. Meu nome é Eduardo Gasparetto, eu sou o fundador da agência CART e hoje aqui comigo está finalmente o grande Fábio Ricotta, fundador da Mestre SEO. Como vai, Fábio?
Fala, Edu, beleza? Primeira participação no SEO Core, finalmente, né? Casou um momento mais tranquilo, apesar de que a gente chegou em cima da hora aí. Prazer aí estar falando para vocês.
Muito bom, fazia muito tempo já que a gente estava fazendo essa negociação para participar, mas não casava a agenda. Inclusive, teve uma vez também que era para ter participado, mas a gente acabou não conseguindo gravar aquele dia. Mas que bom que hoje você pode participar. E conosco aqui também, Ariel Lambert. Lambert.
Fala, Eduardo.
Que você nunca acerta, não.
Eu sempre falo Lambreta, cara. Toda vez que eu olho, é o Lambreta.
É o melhor jeito, cara. Eu acho que
nem
o...
falar Lambret.
Nem o Google Translate fala meu nome certinho, cara. Não
como
sei
que como é, Ariel?
Eu acho que é Lambert.
Que junto com o Pedro Dias é o fundador da Endino, que
isso
é uma
aí.
Outra grande empresa aí.
Tamo na área.
Seja bem-vindo também.
Obrigado.
Conosco aqui também, Alex Pelati, que junto com o Juliano...
Juliano Barbosa.
Juliano Barbosa e outros...
Esse não tem erro.
E outros três fundaram a O5. Seja bem-vindo também, Pelati, por mais uma participação.
Obrigado, Edu. É um prazer aí voltar a gravar o SEO Core com vocês e com a presença aí de duas estrelas do Search, né? Fábio Ricotta e Ariel Lambert.
Duas constelações do SEO. Muito bom. Então, vamos aos recados e na sequência o programa. Eu gostaria de primeiramente pedir desculpa por a gente ter ficado quase 3 meses sem lançar nenhum programa. É porque a gente não faz só isso da vida, né? Então tem trabalho a ser feito e, enfim, no final do ano as coisas começaram a acelerar de uma forma muito rápida e não teve mais como a gente conseguir gravar. Principalmente porque nossos convidados também estavam trabalhando de forma muito acentuada, então não teve como marcar nem gravar programas nesse período. Mas a partir de agora eu espero que a gente consiga manter a frequência de cada 15 dias lançar um programa novo. A gente já tem um programa inclusive gravado desde dezembro, que deve ser lançado daqui a 15 dias, então... estamos nos preparando e trabalhando para conseguir manter a frequência, que a gente acha que isso é fundamental. A gente queria também chamar pessoas que tenham o que falar aqui no nosso programa. Se você trabalha no mercado de search ou trabalha no mercado de buscas em geral, manda um e-mail para nós falando, eu gostaria de falar sobre tal assunto, ou gostaria que vocês falassem sobre tal assunto, que a gente vai tentar procurar pessoas para participar. Mas se você ouvinte tem algum assunto interessante que gostaria de trazer, manda um e-mail para nós. Uma dessas a gente bola uma pauta, chama você, chama mais uma ou duas pessoas. Se for uma pauta interessante onde exista o interesse dos nossos ouvintes e do que a gente fala, por que não? Então mande seu e-mail e vamos gravar um programa. Outra coisa bem legal que está para acontecer esse ano é o Olhó SEO, que é um evento que acontece lá em Florianópolis nos dias 3 e 4 de maio deste ano, onde são 2 dias com muito conteúdo sobre marketing digital, principalmente focado em SEO e desenvolvimento de front-end. Fui lá no passado, achei muito bom o evento, achei muito bem organizado, a cidade é maravilhosa, muito bom para passear, conhecer, mas principalmente... o local do evento é muito organizado e também tem o seguinte: se você quiser concorrer ao ingresso, basta entrar no site deles, que é o olhoso.com.br, e se cadastrar ali no campo onde tem o cadastro de e-mail, que quando iniciarem as vendas eles vão sortear o ingresso para os cadastrados. Uma outra boa notícia que a gente tem é que, juntamente com o olhoso, eles disponibilizaram um ingresso para nós sortearmos aqui no SEO Core. E as regras para esse sorteio são as seguintes: vai estar ali no post. E as regras para participar são as seguintes: você tem que seguir o perfil do SEO Core no Twitter, você tem que seguir o perfil do Olhó SEO lá no Twitter também, e tem que dar um curtir na página do SEO Core lá no Facebook, tem que virar um fã. Uma vez que você tenha feito o passo 1, 2 e 3, você tem que, no Facebook, vai ter um post sobre o ingresso do Olhó SEO. Você tem que ir lá nesse post do Facebook e escrever o seu perfil do Twitter. Vai estar o post ali, aí você, sobre o Olhó SEO, aí você coloca o seu nome e o seu perfil de Twitter no Facebook. Isso vai estar explicado os passos no nosso post, como concorrer, mas o importante é isso. Por quê? Porque quando a gente fizer o sorteio, a gente vai pegar este post onde vão estar todas as pessoas que estão participando. Isso no Facebook. E entre essas pessoas que postaram seu nome e Twitter dentro do Facebook, nós vamos sortear para uma dessas. vamos checar que essa pessoa com esse perfil de Twitter tenha curtido a página do Facebook e tenha seguido os dois perfis lá no Twitter. Então, se você não seguir todos os passos, você não vai ganhar o ingresso. Então é isso, se você quer concorrer a esse ingresso oferecido pelo Olho SEO, basta seguir o tutorialzinho ali, são basta seguir os quatro passos. Vamos lá, vamos participar desse evento, que se você quer a ganhar conhecimento, quer saber para onde vai o mercado de SEO nesse ano 2013, você quer saber as novas técnicas que estão sendo empregadas, quer fazer o seu networking. Para mim, a melhor parte de um evento aonde você vai para aprender é justamente a conversa de corredor, porque é ali onde você aprende de verdade. Então, além das palestras que você vai assistir, vai aprender, você ainda vai conhecer as pessoas que estão no mercado, vai conhecê-las pessoalmente e melhorar o seu networking. Enfim, para mim como pessoa, Eduardo, foi muito bom ter ido no passado, e esse ano eu vou novamente, com certeza eu não vou perder esse evento, e espero encontrar vocês lá também. Quero agradecer ao eMasters por ano passado ter colaborado conosco, publicando nossos podcasts, divulgando lá, onde a gente conseguiu atingir uma nova gama de ouvintes que a gente não atingiria caso tivesse somente com o nosso site. Então, um abraço para todo mundo do eMasters, e visitem lá, conheçam os artigos, eles têm muitas coisas boas. Também quero pedir para que todo mundo que tenha dúvida, que venha aqui no nosso site, seocore.com.br, e mande sua dúvida, deixe seu comentário, porque o comentário é o que mostra para nós que estamos gravando o programa, se o programa foi bom, se ficaram dúvidas, e muitas vezes essas dúvidas acabam gerando um novo programa, ou se não gera um programa em si, a gente tenta respondê-las no futuro. A gente gostaria de recomendar que você assinasse o nosso feed, que está disponível aqui no nosso site, e também tem o feed da iTunes Store, onde você pode receber direto no seu iPhone. Falando ainda em iTunes Store, a gente sempre pede que deixem resenhas marcando 5 estrelinhas, porque isso sempre ajuda a gente conseguir novos ouvintes e ficar bem ranqueado, ser recomendado, enfim. Então eu gostaria muito de agradecer as pessoas que deixaram seus comentários, seus reviews lá. Eu vou citar alguns aqui, ó. O Josley, que escreveu: muito bacana, matou várias dúvidas que eu tinha, porém gerou outra tonelada. Estou arrancando os cabelos, sou docente da ETEC de Sapopemba e usei o podcast sobre Facebook na minha sala de aula, para meus alunos de administração entenderem os conceitos de CRM. Valeu a força. Esse é o espírito, a gente quer justamente ajudar as pessoas a entenderem esse meio de marketing online, que às vezes pode ser um pouco complicado, de uma forma mais tranquila. Então, muito obrigado, Josley, pelo seu comentário e pelo seu review. Teve também, ó, o César KSC. Já assisti algumas edições 2 ou 3 vezes. Continue. Muito obrigado. O Marcos MVL, um podcast técnico que fala em uma linguagem bem informal e didática, aborda os assuntos relevantes do mercado web. Recomendo. Muito obrigado também. Teve também aqui, ó, Wesley BSB. Podcast muito bom, com várias pessoas de peso na área de marketing digital. Para você que deseja se atualizar sobre o mundo na área de marketing digital, você deve ouvir todos os episódios. Então, parabéns. Muito obrigado, Wesley, por mais este comentário. Teve também o Bruce Emanuel. Este Bruce Emanuel, a gente comentou sobre o que ele falou aqui dentro deste programa. Vocês vão ver mais pra frente. Ótimo podcast, sempre com assuntos interessantes e atualizados. Bem dirigido, com participantes escolhidos a dedo. Aguardo ansiosamente pelo próximo episódio, principalmente porque agora tem um assunto novo da área. Desavou links. Um abraço ao Kart e parabéns pelo trabalho. Mais 2 comentários que chegaram aqui na iTunes Store. Marketing mais internet, igual SEO Core. Todo profissional de marketing internet pode aprender muito com este podcast. Ótimos temas abordados de forma clara, simples e objetiva. Então, parabéns não só para Eduardo Gasparetto pela iniciativa, como para todos os convidados que têm muito a ensinar. Muito obrigado, Otton. Este foi o Otton Felipe. Teve também aqui o Leonardo Borras. Acompanho sempre e foi muito relevante, com dicas pontuais para o mercado online. Parabéns pela iniciativa. Bacana. Muito obrigado por esses comentários. Eles são muito importantes para nós, como a gente já falou, tanto para ajudar no ranqueamento, etc. E também tem os comentários que o pessoal deixou sobre o último programa lá no nosso site, seocore.com.br. Rapidamente lendo alguns deles aqui, teve o Rafael que falou. Rafael Fabris, de Curitiba, Paraná. Parabéns, Eduardo, por mais um excelente cast. Adorei este bate-papo descontraído, principalmente com as dicas que foram passadas. esperarei ansioso pelo próximo cast de Facebook Ads. Com certeza a gente vai fazer outros programas, Rafael, sobre Facebook Ads, sobre a nova busca do Facebook também. A gente pretende abordar Facebook com uma certa frequência, cada um, dois meses, mas não dá para falar só sobre Facebook também, então a gente vai intercalar com outras séries de programas que a gente tem. Teve o Arley Godoy que escreveu um bocado aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida. Salve galera, beleza? Estou trabalhando no Facebook Ads há dois meses, porém não tenho obtido tanto resultado para campanhas que têm como objetivo venda, mas para campanhas com objetivo de aquisição de likes e divulgação de promoções no Facebook, os resultados são bem satisfatórios. Outra coisa que gostaria de pontuar é em relação às promoções do Facebook. Segundo as guidelines do Facebook, não podemos utilizar este recurso do Facebook com o like ou compartilhamento na promoção. Quando se trata de um aplicativo como o Sorteime, ainda não encontrei nada falando sobre se é ou não legal utilizar esses aplicativos. Alguém sabe algo a respeito? Ainda falando das promoções, aqui na agência estamos passando por um dilema em relação a isso. Será que é realmente necessário fazer uma homologação de uma promoção feita no Facebook na Caixa Econômica Federal? Um grande abraço. Aí o Hélio, que participou, e a Érica responderam. Eu acho que é legal sim homologar junto à Caixa. Assim você dá mais confiança à sua promoção e não corre risco de algum problema. A Erika falou o seguinte: Oi Warley, as guidelines do Facebook indicam que as promoções precisam ser administradas dentro de apps, seja uma página Canvas ou em um app montado em uma aba personalizada. Portanto, utilizar Sorteime é ok. Dê uma olhadinha nas guidelines do Facebook para ter maiores esclarecimentos. Ela colocou aqui o endereço, que é facebook.com/page_guidelines.php. Eu vou tentar só... Teve bastante comentários, então eu só vou citar algumas pessoas que falaram daqui pra frente, porque senão vai ficar muito grande. Teve, muito obrigado, Diogo Brocanelli, o Cauê KGG, o Mike Gabriel, Bruno Wittenberg, o Jonatas, que não colocou o seu nome completo, o Márcio Okabe também, o Márcio Marçal e todas as pessoas que de alguma forma ou outra colaboraram, mandaram e-mail, mandaram comentário e o seu review lá na iTunes. Então pessoal, espero que vocês gostem desse programa, ele tá ótimo, várias feras aí. Então aproveitem o programa e boa diversão. Depois de uma pausa aí de alguns meses, né, vamos voltar a discutir SEO com uma certa frequência. Vamos já ao nosso primeiro artigo da pauta aqui. Vamos falar sobre aquele artigo que o Fábio postou e criou lá na Mestre SEO sobre as previsões de 2013, onde ele buscou fontes internacionais que são reconhecidas mundialmente e algumas pessoas aqui no Brasil. E obrigado pelo convite, tive também a chance de participar e contribuir com o meu pedacinho. Fábio, conta para nós um pouco como foi o processo de criação e qual foi a ideia de produzir esse artigo.
Bom, Edu, né, e todo mundo que está escutando aí, a gente tem acho que já faz uns dois anos que a gente faz um apanhado geral, né, com os profissionais da área, as pessoas que eu conheço e tal, perguntando para elas o que elas esperam pro ano seguinte, né. A gente começou fazendo isso sempre com o público aqui, né, com os profissionais aqui do Brasil, então o objetivo era sempre perguntar, e aí, pro ano que vem, quais são suas expectativas e no que você vai investir um pouco de tempo. E esse ano eu resolvi inovar em várias frentes, né, inovar em várias frentes. Eu convidei uma galera, né, do mercado americano e europeu para poderem dar suas opiniões, suas visões também. Então deu um trabalho danado pra gente aqui em termos de logística, tradução e tal. Mas a ideia foi um pouco diferente, não só perguntar o que ele espera pro ano que vem, no caso, esse ano que a gente já tá de 2013, mas pedir algumas dicas também de marketing pessoal, porque eu acho que tá cada vez mais forte no Brasil, apesar de várias falarem, não invisto muito em marketing pessoal, mas a ideia era perguntar como você recomenda para que as pessoas cresçam, né, no mercado que está em ascensão como o nosso? Como que elas podem ter mais visibilidade, né, junto à comunidade e aos clientes? E por último, eles deixaram alguma dica de leitura, algum post, algum vídeo, algum livro, alguma coisa que inspirou eles em 2012. Então essa foi a metodologia, né? Eu convidei bem mais pessoas, eram cerca de 30 pessoas, mais pessoas também do mercado brasileiro, mais alguns uns dois ou três gringos ali, mas esses acabaram não me respondendo e não respondendo a tempo. Mas a gente conseguiu arrecadar um total aí de 20 profissionais no total para poder lançar esse digamos, esse post de previsões e dicas para 2013. Foi bem bacana, eu gostei bastante também da repercussão que teve, não só na nossa área de SEO, mas toda a área, né, de, digamos, de web, tweetou e retweetou e compartilhou e falou bem ou mal das previsões e dicas. Eu achei bem bacana, Edu. Foi esse mais ou menos o cenário.
É, uma coisa que eu achei bem legal no artigo foi o formato inovador que você trouxe, que não foi meio que um formato infográfico para juntar, porque tinha muita informação. Então, eu achei que o formato também agradou bastante, por isso que chamou um pouco mais a atenção do que seria um artigo normal, como a gente conhece, que é só rola a página e tal, né?
É, então, aí eu dou realmente o crédito 100% do negócio, foi para o nosso gestor aqui de infográficos, o Biratan Cunha. Ele apareceu para mim, né, com esse estilo que é chamado de timeline, que eles chamam meio de timeline, me mostrou um modelo que é um pouco diferente, que tinham soltado em algum site, eu não me lembro qual. Você podia baixar e customizar, então eu falei pra ele, pô, a gente podia botar as entrevistas que eu faço no final do ano, né? Pega aqui aqui põe o rostinho da pessoa, ali a gente faz a entrevista com ela e tudo mais. A gente viu alguns problemas que tinha, né, de usar esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, para mobile praticamente não funciona, fica bem ruim. Mas a gente quis apostar nos navegadores mais modernos, né? Nas pessoas com navegadores mais modernos, usando desktop, que elas pudessem utilizar aí um recurso um pouco diferente, um jeito, como você mesmo disse, e vários outros profissionais disseram também, um jeito diferente de ler. Então, créditos pro Biratã, implementação dele, alguns pitacos meus, né? Mas foi um jeito diferente. A gente tá procurando muito fazer coisas diferentes assim. É a nossa ideia para 2013, procurar formas diferentes de apresentar um conteúdo bacana.
Legal. Ariel, teve alguma opinião, alguma previsão ali que você achou que chamou atenção, ou por estar muito parecido com o que você pensa, ou estar muito errado do que você vê para esse ano?
Não, eu acho que, assim, também achei muito engraçado o que o Ricota falou. Todo mundo na pergunta de como você quer melhorar o seu marketing pessoal, e tá todo mundo não, mas a grande maioria, falou, não, eu não faço marketing pessoal, eu não sei o quê. Não acho que seja bem assim. Todo mundo deve pensar um pouco em como se apresentar, como melhorar essa apresentação de cada um. Muitos deles falaram assim, tô tentando evitar o marketing pessoal para pensar mais em como não aparecer tanto, mas aparecer mais a minha empresa, porque isso não escala, porque isso dá muito trabalho e hoje em dia a gente não tem tanto tempo para fazer marketing pessoal, então tem que terceirizar isso para os meus funcionários. Não é bem assim, mas mais ou menos falando isso. De certa forma, eu meio que concordo. Acho que nesse sentido, é bem difícil você... Eu lembro, inclusive, na época do Google, que a gente meio que tinha um pouco de medo de fazer marketing pessoal, entrar no fórum e se mostrar muito e aparecer muito. Quando a gente sair fora do Google, por exemplo, o Google não pode depender do meu marketing pessoal para sobreviver. Tem que ser a empresa, né? E eu meio que acho a mesma coisa de uma empresa. É melhor se você conseguir mostrar que a sua empresa é forte, não que você é o showman de lá, né? Tá certo que quando a gente faz consultoria, depende muito da nossa imagem, de como a gente se apresenta e tal. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar bastante assim no marketing pessoal e, à medida do possível, fazer o marketing da empresa e fazer o marketing dos outros funcionários da empresa. Fazer com que eles também tenham um pouco de prazer em aparecer. Mas isso quanto ao marketing pessoal, eu acho que o pessoal falou bastante do que eles acham de SEO. Eu acho que a minha visão de SEO para 2013 é meio que o Pedro costuma falar, SEO holístico, a gente precisa pensar em outras coisas além do algoritmo. É uma coisa que a gente meio que começou a fazer SEO já pensando nisso, pensando que, meu, SEO vai ser muito mais do que simplesmente você fazer otimização de tags e pensar numa coisa, uma receitinha de bolo. Vai ter que ser muito mais abrangente do que do que a gente costumou olhar até agora. E no geral, acho que o pessoal falou meio que isso. A gente vai ter que fazer muito mais coisa, a gente vai ter que aprender um monte de coisa que a gente não sabe. O Google tá sempre mudando e agora tem novidades no Facebook, tem novidades em um monte de lugar que a gente vai ter que aprender para conseguir fazer um SEO decente.
Não sei se os ouvintes já ouviram, mas o nosso programa 32 foi exatamente sobre marketing pessoal. Então, lá tem muitas dicas de como melhorar o seu marketing pessoal, fazendo um jabá próprio. Pelati, o SEO moleque morreu, baseado nas previsões?
É mais ou menos isso, depende o que é entendido como SEO moleque, né? Eu achei bastante interessante esse estudo feito aí com os profissionais do mercado pela Mestre. Achei que ficou, tanto a questão do formato, ela ficou fácil de visualizar, apesar de ter esse problema do mobile. Eu tava fora da agência, demorei 2 dias para ver, viu, Ricota? Tem que fazer uma versão mobile aí sobre isso aí também. Fiquei mal curioso, falei, agora eu quero ler, não consigo ler no iPhone. Tive que esperar aí para poder chegar em casa e ter um tempinho para ler com calma. Eu li a maioria das avaliações e o que eu achei interessante foi, primeiro, a convergência de opiniões, dessa necessidade de se avaliar as outras áreas, de você ter, não pensar no SEO somente para o ranqueamento, do posicionamento da determinada palavra-chave e trabalhar a tag, mas sim trabalhar todo o contexto de importância do site. Aqui eu vejo também que, às vezes, agora a gente está falando muito conteúdo, mas eu vejo assim um ponto que aqui no Brasil é diferente lá de fora, que a questão técnica, ela é muito ainda ruim em muitos sites. Uhum. Então a gente pensa muito, às vezes você tem um site que tem um baita conteúdo e ele não está posicionado porque tecnicamente não está adequado ou não tem um estudo de otimização. Se eu não me engano, foi no Olho SEO 2012. Eu falei um pouco sobre, numa apresentação minha, sobre essas questões de como que está a interação de SEO com as outras áreas, e eu dei um exemplo do bem-estar da Globo, que eles produzem um conteúdo sensacional. Eles têm infográfico, eles têm conteúdo texto, eles têm vídeo, e o que falta ali é realmente a equipe de jornalistas, os jornalistas que fazem aquilo, seguir as recomendações do time de SEO da Globo e fazer um texto, às vezes pensando na audiência, como que as pessoas estão procurando. Eu lembro que eles escreveram, se eu não me engano, pedra no rim, e o maior volume de busca era por cálculo renal. Então era questão de detalhe, coisa que o profissional de SEO olha para essa questão de audiência, de como as pessoas estão buscando, o que precisa marcar o título, de vez de escrever um título tão lúdico, mas escrever um título pensando também em como o buscador pode interpretar melhor, para que tenha um posicionamento. Esse ponto que eu acho que é onde precisa ainda o Brasil evoluir também, de pensar num site que tenha o conteúdo melhor possível para o usuário, mas que ele seja tecnicamente o melhor possível para o mecanismo de busca, para que ele entenda esse conteúdo, a relevância, e tenha esse estudo também pensando para essa questão de audiência. Às vezes a gente fala para o mecanismo de busca, mas o mecanismo de busca é um meio somente do usuário encontrar informação. Então você precisa trabalhar de acordo com esse meio para atingir um público maior do que você deseja, para atingir aquele público. Então é importante essa técnica do site, esse desenvolvimento, a forma de linkagem, a forma de utilizar padrões aí que sejam amigáveis aos mecanismos de pesquisa, e não somente pensar em produzir um conteúdo. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser avaliado. Feito isso, se todos os sites começarem a fazer isso, a demanda, daí a dificuldade vai ser maior ainda, e vai precisar de trabalhar com redes sociais para apoiar a divulgação, trabalhar com outras formas de conteúdo para que seja realmente diferencial, você deixar de ter aquela questão de promover um conteúdo como se fosse um editorial do seu site, mas abrir espaço para os seus consumidores criticarem algo e fazer algo sempre melhor, para que, com isso, é meio utópico, mas seria o que é o mundo ideal, né? Você ter aquele conteúdo que seja útil para o usuário, mesmo que às vezes não te beneficie de forma que um marketing convencional aceitaria isso. Você fazer um comparativo do seu produto com o produto concorrente, falando quais são as suas qualidades, para que serve, e aquele outro você definir, tudo bem, ele é um concorrente, mas para uma outra finalidade, quais são as vantagens para nós, o que tem de interessante entre um e outro, isso a gente ainda não vê. Por mais que você fale de conteúdo, quando você pensa na estratégia de marketing, na busca, você não tem essa via totalmente transparente. Então esses são os desafios aí que eu penso do mercado de search. Só continuando aí com relação ao marketing pessoal, eu acredito assim que é realmente importante você separar um pouco a sua a sua pessoa, o seu profissional da sua empresa, mas como que eu penso isso também? A empresa é formada de pessoas, então o seu trabalho com um serviço, você está vendendo o seu capital intelectual, vamos dizer assim, daquilo que você presta consultoria. O importante de você vincular, eu penso muito os cases das empresas. Aqui na Alcim que eu faço isso, que é algo que eu acho que convence muitos clientes de deixar abertos os cases em si, e eu não vejo muito no mercado de SEO, mas para poder falar, ó, a equipe da Alcim, ela desenvolveu isso. Isso daqui não foi feito pelo Alex Pelati em si, foi feito pela Alcim, esses trabalhos, esses sites, tal, e tem toda uma equipe envolvida. Ah, quem está à frente dessa equipe? Da parte de SEO é o Alex Pelati. Qual que é o know-how dele? Quais são as certificações dele? O que, que ele tem aí de experiência de mercado? Daí eu apresento as minhas certificações. Então, eu acho que é importante ter essas duas questões. Você ter a sua credencial em si pessoal como líder da equipe e você ter também a qualidade do trabalho vinculado à empresa, não vinculado ao profissional.
Uma coisa que eu sempre costumava falar, eu falei vários anos no passado, é que o Google, no começo, eu não acreditava que ele chegaria aonde ele está hoje, que é um nível de inteligência bem avançado comparado, sei lá, 3, 4 anos atrás. Quando eu comecei com SEO, eu não acreditava mesmo que o Google conseguisse descobrir qual o nicho de trabalho que do site, que ele conseguisse linkar, saber que o site destino era do mesmo nicho do site de origem. É certo que o Ariel, nessa época, já estava dançando e rebolando em cima do botão vermelho lá, e já sabia tudo isso, mas nós de fora, a gente não tinha essa visão como, e nem esse acesso à informação que vocês tinham. É interessante ver como que avançou muito, mas muito mesmo, depois que o Panda entrou, depois que o Google começou a indexar muito mais rápido com aquela atualização de algoritmo, esqueci o nome do update, mas de lá pra cá a coisa vem tomando uma velocidade absurda. E tem que tomar cuidado mesmo. Hoje em dia, se você faz um black hat, você é pego muito rápido. Complementando o que o Pelati falou, a empresa ela é a soma de todos os talentos que trabalham nessa empresa. Então, eu acho importante, como o pessoal falou no artigo, que você trabalha tanto o marketing da empresa quanto o marketing pessoal dos talentos da empresa. Porque é isso que vai fazer diferença. Uma empresa sozinha, ela tem menos força do que se você tiver talentos reconhecidos dentro da empresa. Então, acho que não dá para abandonar nenhum nem outro. Os dois são importantes. Também usando a deixa do Pelati, social media está ganhando uma força muito grande esse ano. Eu acho que o SEO mais o conteúdo do social media é o que a gente poderia chamar de um SEO moderno. Não é isso, Ricotinha?
Mas antes de falar, digamos, de um SEO mais moderno, só dar o meu pitaco em marketing pessoal, né? Que eu acho que uma das coisas que pra mim deu mais certo e a gente tá tentando mesclar um pouco agora, é que indiretamente quando a gente lançou a Mestre, o objetivo era, lógico, fazer a marca ser maior, mas com o excesso de exposição, tornou que o meu nome se tornou uma marca muito vinculada à Mestre, né? Uma marca assim, que caminha junto com a Mestre. Então, já comentei isso com o Pelati, já comentei em outros programas, né? Esse tipo de coisa que não dá pra você tipo, brincar no Twitter, não dá pra você brincar no Face, não dá pra você brincar no Google Plus, né? Tipo, as brincadeiras que eu costumava fazer, ou que eu faço, né? Por fora das redes sociais, porque o pessoal leva mal, porque te entende como uma marca. Então, eu acho que o marketing pessoal funciona muito bem. Muitas pessoas contratam a nossa consultoria por causa do Fábio, sabe? Muitos querem, pô, não, eu quero ver o Fábio, quero que ele venha aqui, vamos bater um papo e tal. Creio que muito isso deve acontecer com o Ariel e com o Pedro, porque eles realmente são entidades também, eu acho que eles estão acima da Endino. Acho que um dia a Endino vai ganhar mais espaço, ganhar mais nome e tal, e vai passar a ser não só a empresa dos dois caras que saíram do Google, né? Mas pra ser, putz, é uma empresa, uma agência que provê várias coisas pra gente, né? Ah, e tem o Ariel e o Pedro, sabe? Eu tô batalhando pra Mestre 6, isso é uma agência que tem o Fábio e não o Fábio que tem uma agência, né? Então, eu acho que a gente ainda tá num momento do mercado brasileiro que as empresas compram pessoas e não compram agências. Porque eu acho que também acabou que esse lado foi que o que aconteceu muito foi que eles tentaram comprar agência por muito tempo e no final das contas a agência não entrega. Mas ele sabe que tal profissional que tá na agência, ele entrega. Então não importa pra onde o cara vai, eu quero aquele cara, entendeu? Ele já mira. Ah, então o cara pulou de uma agência pra outra, vou mudar minha conta pra lá, porque ele faz bem feito. Então, eu já vi muita história desse jeito, muita história mesmo, por vários clientes que já falaram isso. A gente tem vários casos de consultoria que a gente pegou, que a gente estava parceiro de alguém, aí esse alguém não estava fazendo bem, aí eles falaram, não, mas a SEO a gente quer, quem que vocês fazem? Começa a SEO, então, beleza, eu vou contratar eles por fora agora, porque eles fazem bem feito. Agora, esse outro lado, vamos conversar a parte. Então, eu acho que o marketing pessoal é interessante, e não somente para vender serviço. Eu acho que o marketing pessoal que eu queria perguntar para as pessoas é como você se promover dentro do trabalho, como você promover, né, para o seu chefe, para ganhar aquele aumento, para ganhar aquele reconhecimento da empresa. Eu acho que o profissional hoje se importa muito de, eu vou falar alguma coisa no Twitter ou falar alguma coisa no Facebook, mas você já pensou em, eu vou dar mais exposição para minha empresa e crescer junto com a empresa. Eu acho que esse é o modelo que eu espero de 2013, sabe, para marketing pessoal. Agora, falando desse SEO moderno, né,
SEO moderno, falou,
SEO moderno e tal, SEO 5.0 aí, sei lá como queira chamar, mas uma frase que eu gostei bastante foi a do Cyrus, que ele falou na parte das entrevistas, que ele disse, se 2010 até 2012 foi a frase principal, né, o lema principal foi o conteúdo é rei, eu acho, ele acredita, né, e eu sigo o pensamento dele, que daqui pra frente vai ser mais a colaboração é rei, né. Acho que você falou numa parte, Edu, no começo, na sua introdução e tal, falando que cada vez mais as marcas têm que escutar os seus usuários e mudarem elas, né, mudarem os seus produtos, mudarem a forma de comunicação baseada nos usuários. Eu me inspiro nisso, eu quero inspirar que os meus clientes escutem mais, né, os seus consumidores pra gente melhorar o site, porque senão você não atende aquilo, aquela premissa básica, você de vendedor, que onde entra um cliente na loja e tudo que você quer é a satisfação e que o cara compre aquilo, né, aquela experiência, aquele produto e tudo mais, saia feliz para te recomendar. Então a gente está passando por essa, talvez o final, talvez da era de conteúdo é rei seja o final de 2013 pra gente, depois comece um lado mais colaborativo. Mas vi de sites como Camiseteria, que é um site puramente colaborativo, tem vários outros sites que estão escutando o que o consumidor quer de produto e eles produzem aquilo. Sei lá, eu posso citar o caso, né, da Juliana Flores, que é cliente nosso, onde final do ano eu queria uma cesta de Natal para oferecer para os nossos clientes. Eu falei lá com eles, eles montaram uma cesta personalizada com os produtos que eles tinham, né? Então aquilo lá acabou sendo um produto novo. Então talvez isso seja a tendência do mercado para os próximos anos, né? A gente talvez ainda esteja num momento de pensar mais o conteúdo, pensar no que é o meu, daquela pessoa que vai me comprar, do que ela quer. E atender com um conteúdo interessante e depois pensar o que ela sugere para eu melhorar o meu negócio, né? Então, talvez, acho que é isso. E a parte do social tem tudo a ver, né? Se o cara gosta, se o cara ficou satisfeito, ele compartilha. Ele compartilhando traz mais gente. Então, tem tudo a ver o profissional de SEO sentado do lado do cara de social para trocar informações e muitas vezes botar a mão na massa, né? Ele dizer pro cara de social, olha, isso aqui seria interessante. Ou o cara de social falar para ele, olha, tal coisa deu certo em social media, né? No canal social. Então, será que não dá pra gente melhorar isso no site também? Eu vejo isso pra 2013.
Vocês não notaram a falta ou pouca exposição de esquema e microformatos? Eu achei que é uma coisa que ficou meio na promessa e que no final da história o Google acabou não aproveitando tanto quanto poderia, ou não sei se os sites não usaram, não implementaram. O Pilates sempre usou muito isso, Pilates, o que você acha?
Então, o que acontece? O problema aí de tentativas do Google de oferecer um diferencial na busca, desde que você implemente certas questões, é o combate ao spam, né? Com relação a reviews, foi brincadeira o que a gente viu de resenha fake em diversos sites só para exibir as estrelinhas na SERP. Com o caso do Hell Author também a gente começou a ver avatar da Barbie, do Mario em jogos online, essas questões todas. Então o problema é como as pessoas utilizam isso, né? Esse é um ponto que às vezes eu fico bravo com o pessoal, eu até falo, isso aqui é praga de AdSense, porque AdSense quer ficar concorrendo, quer aparecer para tudo. E o pessoal, por causa de ganhar alguns dólares no AdSense, fica estragando uma benfeitoria que o Google fez para o público em geral, e o pessoal acaba utilizando isso primeiro e estraga aquilo que poderia ter um valor muito grande para todo mundo, que traria uma experiência de busca melhor para você efetivamente. O que eu vejo hoje é que o Google, principalmente na questão de resenhas, que é o que estava aparecendo com mais frequência em si, que ele continua aparecendo, mas tem um rigor muito maior. Você antes colocava uma resenha talvez na página inicial do seu site, e eu acredito que não era essa a intenção do Google. Então você vê aparecendo resenhas em sites colaborativos mesmo, em redes sociais, que tenha avaliação de um serviço ou de um produto independente da empresa em si, que não esteja vinculado, como um caso de um TripAdvisor, enfim, de um Foursquare, por exemplo, que eu não sei como que está na busca, eu não vejo muito resultado de Foursquare na busca, mas um TripAdvisor, um Hotéis, um Booking.com, no caso de viagens, uns sites de receitas aí que aparecem bastante. Então, dependendo do nicho, você vê o Google utilizando essas informações. Do ponto de vista técnico, eu continuo implementando, apresentando, porque eu acredito que o mecanismo está procurando aí a questão da semântica, do código, de extrair aonde está a informação de valor dentro do seu site. Você ter um código limpo, bem estruturado, vai facilitar o mecanismo de busca para isso. E você não vai ter que se preocupar tanto com esse código daqui a 2 anos, por exemplo, enquanto ninguém está fazendo isso, está no HTML4, só marcando com H1, por exemplo, e parágrafo, você já tem uma semântica melhor com HTML5, você já tem as marcações estruturadas do esquema de local, de reviews, de todas essas informações que ele permite, de breadcrumbs, enfim. Então, acho que isso é importante porque vai facilitar. Você vai ter, é uma certificação, eu entendo, que o Google vai entender o seu conteúdo de maneira correta, entendeu? Isso foi até uma previsão que eu passei no final de 2011 para 2012. No próprio site da Mestre, eu tive a oportunidade de participar do ano passado também, e foi uma das coisas que eu acabei falando, que eu entendia que seria uma questão importante aí para 2012, no caso, que seria essa questão técnica em si. Eu vejo que isso é importante porque a gente continuou fazendo e se empenhou em fazer isso na O5, e foi um ano muito bom em termos de resultado para nós, mas eu não vi assim o mercado de forma ainda ampla adotando esses padrões, fazendo esse tipo de trabalho.
Uhum. É isso aí, na hora que o Google resolve fazer um update, teu site sai lá na frente, e até que o resto do mercado consiga se adequar, vai um bom tempo, onde você tem a sua vantagem por ter feito antes, né?
Sim. É, o que acontece? Você vê, 2012 foi um ano de muito update de qualidade do Google, e particularmente acompanhando os nossos clientes aqui, o que estava acontecendo, foi só ganhando posição, porque aqueles sites que estavam com algum tipo de black hat, ou então estava muito concentrado dentro de uma técnica, dentro de um fator que o Google dava valor e hoje ele não dá mais, caiu. E esses sites que eu vejo assim, que estavam equilibrados, seja em termos de conteúdo, seja em termos técnicos, seja em termos de autoridade e popularidade de links, eles estão sempre subindo e se mantendo o posicionamento que conquistou. Então, acho que isso é muito importante. E uma coisa também que eu vejo assim, um pouco falando sobre social tudo, eu acredito que nós temos que separar um pouco o nicho de clientes. O que, que nós temos de busca para cada perfil? Antes a gente falava muito, tem que fazer, no início, você tem que fazer assessoria de imprensa, senão você não tem SEO. Depois, você tem que fazer link build, um monte de link build, porque senão você não tem SEO. Agora você tem que fazer social, senão você não tem SEO. Depende. O social, ele pode ser primordial para determinados nichos. Para outros nichos, o importante é você ter um conteúdo e uma parte técnica bem feita, porque você não tem um acompanhamento, você não tem as informações, o interesse de compartilhamento numa rede social. As pessoas não estão discutindo aquilo nas redes sociais. Então, é importante ter essa divisão, ter essa noção. Cada caso é um caso. A gente não pode criar a receita de bolo que agora SEO só funciona com social. Foi feito isso com assessoria de imprensa, foi feito isso com link building, e agora nós estamos caminhando para isso com a parte de SEO e social. E não é assim, não é? O SEO, ele é dissociado disso. Ele tem a importância de cada um de departamentos, seja de SRO, de UX, de conteúdo, de BI, enfim, de tudo aquilo, você tem a parcela de participação, mas o SEO, eu acredito que ele ainda existe isoladamente, porque você vê muitos sites ainda que não são preparados de maneira adequada para busca, não pensa como que o usuário está fazendo a busca, não pensa como que o robô de busca está acessando o site e não pensa como divulgar esse conteúdo de forma correta.
Acho que uma coisa importante para a gente relembrar as pessoas é que SEO não é ranking, SEO são técnicas que ajudam pessoas a encontrar no teu site e tornar ele compreensível e agradável para que elas comprem, porque você está visando o lucro, que é o que o Ricotta sempre fala. O que você quer é que o usuário venha e compre, e não que ele fique, que o site só fique bem ranqueado. Isso é um meio pelo qual a pessoa vai encontrar o site e comprar, mas não é só ranking.
Eu acho, Eduardo, que um jeito de resumir o que é SEO, um jeito fácil de pensar no SEO é, meu, eu quero fazer o usuário feliz a hora que ele sai do Google e entra no meu site, e feliz significa achar o conteúdo que ele estava procurando, conseguir comprar o produto que ele estava querendo e etc, né? Deixar o usuário feliz depois que ele vem do Google e deixar o Googlebot feliz para conseguir encontrar o que ele está precisando encontrar no seu site. Eu acho que se você conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, isso é SEO. Isso engloba tudo que o Pelati falou. Não é simplesmente tecnicamente, né? O site não tem que estar acessível e tal. Você tem que conseguir fazer com que o cara compre a passagem que ele estava procurando na hora que ele chegou do Google. E se ele não conseguir, ele não vai querer mais voltar no seu site porque ele está odiando o seu site. E tudo isso é SEO, eu acho.
Com o amadurecimento do mercado, com as pessoas cada vez mais acessando internet rápida e com celular e cartão de crédito, a gente vê um amadurecimento onde cada vez mais as pessoas estão tendo confiança e fé de fazer compras online. Você acha que 2013 vai ser o ano do e-commerce, onde o e-commerce vai ter um real boom e as vendas vão dobrar em um ano, coisa assim?
Na parte de mobile?
Não, como um todo, como o ano do e-commerce, 2013 vai ser o ano para você, onde e-commerces do Brasil, os pequenos vão crescer, ou você acha que já aconteceu isso?
Não, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, com o mobile, com o iPad, com todos esses novos métodos de consumir conteúdo, que é o que eles fazem, a gente não produz conteúdo com esses sistemas mobiles, a gente mais consome, né? Eles são feitos para isso, cara, para a gente comprar, consumir, estão facilitando muito essa questão. Tanto é que você está na televisão e você está com o iPad ali procurando produto que está sendo anunciado e tal. Então as pessoas estão comprando muito mais. Eu acho que essa questão de medo de colocar o cartão de crédito, medo de comprar online, será que vai chegar? Eu acho que as pessoas estão meio que começando a se acostumar com a ideia que, meu, é assim, vai dar certo e vamos em frente. Antigamente tinha muito medo de usar o cartão de crédito a hora que lançaram o cartão de crédito. Oh, cartão de crédito não funciona, será que o cara vai receber? Será que não sei o quê? Hoje em dia, cartão de crédito é uma coisa super normal. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente vai ver muita coisa sendo vendida no mercado mobile, inclusive, nos iPads e tal. E o e-commerce tem muito a ganhar com isso. Tem muitos estudos falando que agora já está estourando, né? Que o e-commerce está indo muito bem. E eu acho que só tem a crescer isso.
Ricotinho, foi lançado também o Knowledge Graph, que é aquela busca onde você faz, por exemplo, o que é um CTR, e ele responde a sua pergunta sem que envie você para um outro site. O que você acha que isso vai ajudar ou complicar ou melhorar na busca como um todo?
Você diz no Face, né?
Não, no próprio Google.
Ou na busca do Google, onde você tem a resposta ali logo na cara, né?
Isso,
acho que, na verdade, a grande mudança é todo o input que o Google tá te dando de informação logo de cara, que era aquele tipo de informação que você só queria acessar, você digita lá no Google, ia visitar o site, consumir informação e sair, sabe? Eu acho que ele tá facilitando para esse público, perguntar sobre, sei lá, digitar Senhor dos Anéis no Google e ter uma listagem aí sobre os filmes e tudo mais, e já ter uma noção mais clara. Eu acho que isso contribui pro usuário, sabe? Ele tira um pouco de tráfego e tudo mais, mas eu, como usuário, eu gosto, sabe? Eu gosto do sinal. Ou até mesmo, né, a galera tava perguntando o que é CTR, o que é SEO, o que é PageRank, que já aparece uma resposta ali logo de cara.
Eu acho que, inclusive, pra pergunta super simples, tipo, população de São Paulo, você só quer saber o número, certo?
Exato, você só quer consumir aquele detalhe, né, Ariel? Acho que não faz sentido igual, tem população brasileira, né, mais rápido. Tipo, ele tem lá já o dado, já tem uma fonte, já tem o local, já tem praticamente tudo, então é mais fácil de você consumir informação e não acho que isso aí deveria ser de um site só, né? Eu acho que é uma informação, digamos, de cunho geral que o Google já está exibindo ali na cara. Eu acho que a gente tem que procurar novas formas de otimizar coisas como, por exemplo, eu digito Senhor dos Anéis, quais são os artistas que estão no Senhor dos Anéis que o Google reconhece? Quais são os outros filmes parecidos com o Senhor dos Anéis que o Google reconhece? Isso, pra mim, é nova otimização utilizando o Knowledge Graph. É super simples, eu acho que tá todo mundo buscando como eu coloco o meu site ali, ou minha imagem ali. Eu não, eu tô falando, ah, quais são as pesquisas relacionadas ao Senhor dos Anéis? Vai lá, abre lá, o cara tá lá. O Hobbit ou Silmarillion, The Fellowship of the Ring, The Return of the King, As Duas Torres, tem, ou seja, os livros em inglês, livros em português. Por que que na minha página que eu falo Senhor dos Anéis, por que que eu não falo desses outros livros? Por que que eu não falo do J.R.R. Tolkien? Por que que eu não falo sobre, né, o livro anterior, que é o Hobbit, ou quem é o ilustrador, que é o Alan Lee, já dou alguma referência. O Google tá facilitando até o meu trabalho. Ele, olha, eu já entendo, porque todas as pessoas já entendem dessa forma, né? Olhando no universo como um todo, esses são os relacionamentos. Então, ele facilitou muito a vida de quem quiser realmente trabalhar. Acho que dá pra ver o Knowledge Graph aí como um apoio aí pra pesquisa de conteúdo. A gente não tá mais falando de vou fazer pesquisa de palavra-chave, mas vou fazer pesquisa de assuntos relacionados, de temas que estão ao redor do assunto que eu tô me propondo a falar. Eu acho fabuloso, tanto como usuário quanto profissional de SEO. Pode roubar um pouquinho de tráfego aí dos OKRs, mas isso aí já era um tráfego que não é o interesse do tipo de cliente que eu tenho em trabalhar, sabe? Acho muito difícil alguém estar interessado em o que é, a não ser aqueles sites de significado, né? Que ranqueiam pra praticamente tudo.
Tem os caras que trabalham com AdSense, né, Ricota? Esses caras estão interessados.
Esses caras, sim, esses caras têm que se reinventar aí pra tentar, talvez, um dar o segmento, porque o Google já tem essa informação, é informação de Google geral, ou acrescentar algum valor a mais, né? Tipo, vão fazer uma página melhor do que o Google já está oferecendo. No mínimo, ele tem que fazer isso, porque aquela informação ali o cara já teve antes de clicar na busca dele, né?
O que acontece? As pessoas têm que saber se adaptar, porque o mundo se transforma, as coisas se transformam, e você não pode querer que, eu quero meu site lá para sempre. Era comum, as pessoas, teve gente que ficou rico trabalhando com AdSense, realmente, mas aproveitando da busca do Google, aproveitando dos resultados simples do Google para fornecer informação e jogar um banner ali, maroto ou não, para o usuário clicar enganado ou não. Tem alguns que faziam isso, outros não. Mas isso não é para sempre. O Google sabe que esse tipo de informação, hoje ele já tem as locais suficientes para você pegar uma informação. Por exemplo, você pesquisa um cantor que seja aí Bob Marley, qualquer coisa, você tem a discografia dele, você tem imagens sobre ele, você já tem uma biografia dele com a data de nascimento, falecimento, os principais alvos, um monte de coisa que o Google já juntou essa informação e exibiu no resultado de busca. Ou você tem uma questão que seja mais importante do que monetizar esse site, você ter em termos de anúncio, de AdSense, você tenha, sei lá, vender as músicas online, você ter algumas coisas relacionadas a ele em si, mas você, aquele site que você utilizava esse tipo de informação comum, fazia uma curadoria desse conteúdo e jogava na internet para monetizar, ele não vai mais existir. O Google, ele está absorvendo esse tipo de questão, inclusive em outros segmentos. Você tem aí passagens aéreas, que o Google já está exibindo algum tipo de buscador, o shopping, que era comparador de preço, porque esses sites, eles estavam atrelados ao resultado do Google. Eu tenho um buscador de preço, as pessoas vão procurar preço, vai exibir meu resultado, eu vou ter acesso, eu vou ganhar. O Google sabe que esse tráfego é importante para ele, esse tipo de informação ele pode fornecer. Por que que ele vai passar para outro site se ele tem as pessoas buscando no site dele? Então, a tendência é de o Google fornecer cada vez mais resultados personalizados, coisas adicionais, e você, ou você tenha um público próprio fidelizado, ou você tenha algo que o Google não venha a oferecer em termos aí de valor agregado de serviço adicional, ou a tendência é você perder esse resultado. Eu acredito que com o tempo, determinadas buscas, a primeira página de resultados vai ser só resultado de serviços, coisas de informações fornecidas, criadas pelo próprio Google.
Bacana. Tem algum pensamento sobre isso, Ariel?
Não, acho que o Pelati falou praticamente tudo, cara. É complicado pensar nisso porque tem muita gente que perde com isso. Uhum. Principalmente o pessoal que faz o conteúdo e depende desse tráfego, pessoal que faz comparador de preço. O Google tem poder para fazer tudo isso, né? E provavelmente fazer muito bem. A questão é que tem que ver o que o usuário tá querendo. Se o Google perceber, e provavelmente ele anda percebendo, que quando o cara pesquisa a população de São Paulo, o Senhor dos Anéis, o que eu tô querendo não é um bando de sitezinho dando opinião deles, é simplesmente quais são os livros, qual filme, todas as informações, o Google vai colocar isso na frente. Não duvidaria que algum dia vai acontecer o que o Pelati falou, meu, primeira página do Google, a aba, a primeira aba vai ser Knowledge Graph, tudo que o Google sabe sobre esse assunto, e depois a próxima aba é o que o resto das pessoas, dos mortais, estão escrevendo sobre isso. É, talvez aconteça.
Inclusive, se você parar para pensar, a meta do Google, meta não, a visão, missão, acho que a missão do Google, não é, é organizar e catalogar toda a informação do mundo de forma compreensível, não é isso, Ariel?
Isso, exatamente.
Que é isso? É o Knowledge Graph, cara.
Quando eu olho isso daqui, cara, quando eu olho o resultado para Senhor dos Anéis, por exemplo, que eu vejo metade da tela com as informações que o Google sabe sobre o assunto e a outra metade um pouco do que as pessoas falam sobre isso, eu vejo muito essa questão de realidade aumentada. Imagina o Google colocando um óculos em você, você tá olhando para as coisas e do lado esquerdo, assim, começa a aparecer as informações sobre aquilo que você tá olhando. É mais ou menos isso. É o Google tentando...
Google Glasses com...
Isso, é um Google Glass falando para você as coisas sem você perguntar. Então não vai acontecer mais de ficar perguntando o que é o Senhor dos Anéis. É, tipo, o Google tá vendo que eu tô olhando pro Senhor dos Anéis, ele vai me colocar informação assim do lado esquerdo do meu olho pra eu, se eu quiser, cara, olhar, eu olho.
Você vai ter parecido um Exterminador do Futuro, né? Você vai olhar uma pessoa,
você,
né?
Tá vendo uma coisa mó da hora, tipo, qual a complexidade, logo a gente vai ter alguma coisa em que pelo menos já vai estar em 3D, você vai estar visualizando com telas que não precisa de óculos, onde você vê que o Knowledge Graph, ele aparece um pouco mais na frente, dando mais destaque, né? Uhum. As imagens um pouquinho mais de destaque e, digamos, numa segunda camada os resultados tradicionais. Ou, e aí um segundo momento, vamos dizer assim, né? Você põe o seu Google Glasses aqui, na hora que você vai visitar o Google, você faz uma pesquisa e ele te dá informações ricas, vamos dizer assim, de O Senhor dos Anéis, ele já aparece tudo em volta, dar play no vídeo, tudo. Você já nem quer ver o resultado, você digitou ali, você vai ver o vídeo, vai ver o livro, vai dar um zoom, sabe? Tirar uma foto, né? Compartilhar, sei lá.
Você dá pra fazer uma coisa violenta, hein?
Dá pra fazer, e eu imagino que deve ser uma briga interna lá no Google, porque dá muito poder pro Google. Imagina que ele tá selecionando o que ele vai mostrar pras pessoas, e isso é um poder que é muito foda, porque ele tá escolhendo o que mostrar, e isso eu sei que gera problema.
Ele tá escolhendo quem vai ser o próximo milionário, né, cara? Ah, mas é, querendo ou não.
Tudo leva pra ele próprio, né? Se ele tem informação, ele investiu muito dinheiro, muito tempo, muitos recursos também, e a pessoa vai cada vez ficar mais travada ali no sistema dele, e onde ele vai falar, meu, eu tenho um problema, eu quero levar pro Google, ou tenho uma curiosidade, quero levar pro Google, o Google vai me responder, eu não quero ver o que a Wikipedia tá me falando. Eu acho que, sei lá, depois desse Knowledge Graph, posso estar muito errado, mas a gente pode estar vendo aí, cada vez mais a Wikipedia aí se perdendo, indo no limbo, se perdendo no tempo, tá? É uma grande fonte de conteúdo, mas o que distancia, vamos, né, entre nós? Eu sei que o Google te retira isso aí da Wikipedia, pode ter um acordo aí, uma gentileza, mas a gente tá falando, pô, quantas pessoas não entram no Google todos os dias? O Ariel acabou de falar, pô, a gente tem, praticamente todo mundo passa pelo Google todo dia, etc e tal. O que impede o Google fazer um Wikipedia? Sabe? Ah,
mas ele tentou, lembra?
Ele tentou, mas é aquele negócio, igual ele tentou fazer o Wave, né? E depois com o Google Plus e saiu melhor. Agora, será que não tendo ali um input agora logo de cara, o que você conhece sobre o Senhor dos Anéis que você gostaria de melhorar aqui e começar a guardar no Google e começar a deixar as pessoas editarem isso aí? Pô, vai ficar bem legal. Imagina se ele coloca dentro do Google Plus um knowledge da vida, né? Onde você explora as entidades e faz correções. Um Wikipedia dentro do Google Plus. Pô, é uma viagem louca aqui. Nós tomamos chá de coca agora e estamos falando das possibilidades. Mas, cara, eu acho sensacional. Igual ele fez com o Local, virou um Local Plus da vida. Por que que não faz um Knowledge Plus onde você pode sugerir? Ah, eu quero falar quem é Ariel. Vou lá, digito Ariel e tudo mais. E ele linka com o teu perfil e as pessoas que te seguem vão melhorando o teu perfil e você vai validando, entendeu? Se ele conseguir algum tipo de sistema assim, ia ser fabuloso. Por que ele depende do Wikipedia? Ele precisa do Wikipedia para um chute inicial. Agora, daqui um, dois, três anos, eu acho que o conhecimento já tá na mão dele. Acho que o Wikipedia se perdeu no tempo, para ser bem honesto.
O Google, de vez em quando, dá umas dentro, né? Você vê o Google Maps, a quantia que ele tá na frente de todos os concorrentes. Se somar, exato, todos os outros concorrentes, ele não chega na metade do que é o Google Maps hoje, justamente pela colaboração, onde ele conseguiu fazer com que as pessoas colaborem e organizem informação e coloquem seus pontos turísticos, fotos, vídeos, etc. Ele tá muito na frente. Se ele conseguir organizar essa informação, como você falou, de uma forma ou de outra, ele tem um poder violento na mão.
Eu acho... É questão de tempo, gente.
Ô, pessoal, daí, o que acontece? O que a gente falar... mas eu tenho um site, eu quero vender meu produto em si, do Senhor dos Anéis. Eu tenho produtos do Senhor dos Anéis, camisetas, livro, o anel aí do cara aí, do precioso e tal. Tenho miniatura do Gandalf, enfim, como é que eu vou trabalhar? Eu quero aparecer para Senhor dos Anéis. Nesse sentido, eu acredito que o comportamento do usuário, quando ele vai tendo esse tipo de informação na própria interface do Google, ele vai mudar o seu comportamento de busca para adequar com aquela necessidade dele. Por exemplo, eu quero comprar uma camiseta do Senhor dos Anéis. Eu não vou pesquisar só Senhor dos Anéis, eu vou ter que pesquisar comprar camiseta Senhor dos Anéis, porque eu sei que se eu pesquisar só Senhor dos Anéis, vai vir as informações genéricas em si. Então, o Google fazendo esse tipo de informação, ele vai estar até direcionando o usuário, aperfeiçoando para que ele mesmo saiba fazer uma pesquisa quando ele está com intuito informacional, transacional, enfim, e todas essas definições que hoje você não tem. A pessoa pesquisa de qualquer jeito, qualquer coisa, e espera que o mecanismo de busca entenda qual que é a real intenção dele sobre isso. E com esse tipo de informação prévia, o Google vai começar a fazer as pessoas procurarem de melhor forma, né? Darem a intenção real na busca, na pesquisa que ele faz.
Só complementando, se você procurar por Senhor dos Anéis, hoje não tem nenhum nada de AdSense aqui, nem de Google...
De AdWords, links patrocinados.
Exatamente, tem nada de AdWords, tem nada de Google Shopping, mas nada custa para ele abrir uma abinha aqui embaixo e já começar a colocar anúncios, etc., relacionados à busca aqui. Tá aí mais uma fonte de dinheiro pro Senhor Google.
Ah, com certeza ele vai implementar publicidade sobre isso. O Google, ele fez isso com o Shopping, né? O Shopping tá mudando, não é mais gratuito, tá atrelado ao AdWords. Na verdade, a gente nem sabe como que vai ficar isso da melhor... que o Google vai trabalhar isso, porque agora acho que no dia 13 de fevereiro que vai alterar a documentação dele, mas... Com certeza o Google vai acabar monetizando esse tipo de questão, porque antes ele apresentava lá na frente. Os anunciantes querem aparecer para isso, então ele exibia resultados. Se agora não está mais exibindo um AdWords, ele vai perder receita daquilo que ele precisa. Então ele vai trabalhar outras formas aí que sejam eficientes para ele em termos de entregar publicidade, com certeza.
Vocês clicaram aí no pesquisa relacionada quando você digita Senhor dos Anéis? Ali no do lado direito, né? Onde tem essas informações? Uhum. Tem os livrinhos ali.
Sim.
Você viu que abriu ali? Abriu um...
Sim, ele abre todos os relacionados numa paulada só com relação anterior. Animal. Uhum. Se você digitar Gandalf, se eu não me engano, também.
Se você pesquisar alguma música, Ariel, algum cantor, desculpa, tipo Bob Marley, enfim. Eu pego o Bob Marley porque era um exemplo que eu tava acompanhando, mas...
Sim. Sim, né, Pelate?
Não, mas eu gosto de reggae, gosto de rock. Não me fala de sertanejo que eu não vou saber ninguém. Mas ele é legal que você clica numa música, por exemplo, dele, ele também abre da mesma forma. Ele abre uma caixa com toda a música, o disco dele que fez parte dessa música, o ano, e embaixo vem os resultados de busca. Ainda não tá tocando o player, provavelmente por questões de direitos autorais, mas...
Logo, logo.
Mas logo, logo pode vir aí um player do YouTube ou de alguma questão aí relacionada para ele. Mas ele tá integrando, ele tá adaptando a busca, assim, fica mais fácil de você saber. Ah, qual outra música desse cantor? Você já clica abaixo, você já vai tendo a noção, né?
Acho que a gente já podia puxar aqui o assunto do lançamento hoje, como nós estamos falando em Search, do Graph Search, que é a nova busca do Facebook. A minha opinião em relação a isso, já mudar ela, é que eles pegaram todo aquele conhecimento que eles já tinham, que a gente falou de outros programas, de você conseguir segmentar cada pedaço de informação dentro do Facebook, como idade, amigos, relacionamentos, fotos, interesses, e eles colocaram isso numa busca onde você digita o que você quer, como por exemplo, todos os meus amigos que gostam de fazer trilha. Ele busca esses interesses, busca dos seus amigos, ele conseguiu de alguma forma quebrar essa informação e fazer essa busca mais avançada. Quem quer dar os seus pitacos sobre essa nova busca e como ela vai impactar no nosso mercado de busca?
Eu acho que eu posso começar com o meu medo. Quando eu vi isso daqui, meio porque eu acho que eu sou velho, eu não sou dessa geração nova que tá chegando aí, eu vejo isso com uns olhos meio de, meu, ficou muito mais fácil pra alguém que quer me... Como é que fala stalking em português?
Stalkear, a gente fala stalkear.
Stalkear?
Você perseguiu alguém?
Eu persegui, mas é muito chato.
Não é perseguição, não.
Eu ensinei o termo stalking pra minha mãe, cara. Eu sempre uso minha mãe. Ela fica falando que ela tá me stalkeando. Ela já definiu. Estou te stalkeando no Facebook, eu vejo o que você tá fazendo, onde você tá e tal. E ela fala pras amigas dela, fica me stalkeando, fica toda hora curtindo tudo que eu tô curtindo, vocês ficam me stalkeando. É, cara, o povo já tá melhorando o vocabulário aí.
Então, mas imagina, cara, agora vai ficar muito mais fácil alguém fazer, tipo, onde estava o Ariel em 1950, entendeu? Tipo, essas perguntas meio esquisitas, entendeu? Que você pensa, putz, agora eles vão conseguir achar tudo no Facebook.
Sua vida tem um histórico, né? Já tem a biografia já, né?
Tem, então. E assim, a gente pensa que no Facebook tá um pouquinho difícil o acesso, tem lá minhas coisas e tal, mas é difícil acessar, é difícil organizar isso. Agora, com uma pesquisa, cara, meu, quando o Ariel tava usando uma roupa vermelha.
Putz! Vou contar que achei que você ia falar outra coisa, cara. Quando o Ariel estava usando uma roupa
vermelha. Dá um pouco de... Assim, a primeira impressão me dá um pouco de medo isso, porque meio que eu perco o controle. Já, a gente já não tem muito controle no Facebook, né? Mas eu perco o controle mais ainda. Mas vai ser uma coisa muito doida de vir acontecer. Muito doido. Os exemplos que eles deram é muito legal. Quando que eu tava junto com esse amigo aqui, ou que outros amigos da minha empresa gostam de escalar montanha, são coisas muito legais. Vamos ver.
Eu acho até, Edu e Ariel também, e Ricota, que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que você pode encontrar informações legais, você buscar afinidade dos seus amigos para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, você quer saber, vamos assistir o jogo do São Paulo em casa. Quem é meus amigos são, torce para São Paulo? Já vem lá o filtro, você manda mensagem para todo mundo, entendeu? Então, nesse tipo de integração com o seu círculo de amizades. Mas o ponto ruim é que as pessoas estão aí perdendo detalhes aí que já chegam até a ser íntimos, né? Que por mais que você joga numa rede social, tem a questão de privacidade ou não, mas tem coisas que você grava na sua mente, o tempo as pessoas, você até esquece, mas a ferramenta não vai esquecer, vai estar lá aquela informação para sempre, até você apagar, excluir isso do seu perfil. E vindo um pouco como eu vim da área jurídica, estudei direito, tudo, você vê assim, a quantidade de pessoas que utilizam essas informações para aplicar golpes, para poder se aproveitar desse tipo de questão, então dá realmente esse receio. Conhecendo diversos casos de estelionatárias, principalmente, que pegam pessoas para dar golpe e utiliza, ele tem a facilidade, o estelionatário, o perfil dele era ter a facilidade de saber, entender o que a pessoa está fazendo com um trejeito só, ele já tinha aquela noção. Agora o cara não precisa nem ter esse perfil. Se o cara quer ser estelionatário, ele vai lá, entra no Face, eu vou dar um golpe no Ricota, eu quero saber tudo que ele tem, quais são as preferências dele, qual que é a família dele, o que ele gosta de fazer, e você já cria todo esse histórico, essa biografia da pessoa, né? E é onde, assim, você fica mais
vulnerável,
suscetível, tipo, você fica vulnerável, né? Porque é toda a sua vida ali, e o que essa pessoa vai fazer com aquilo, às vezes você não está esperando, e ele está criando uma situação em cima dentro de informações que você mesmo disponibilizou, né?
É que nem diz o tio do Homem-Aranha, né, cara? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Eu daria mais uma visão assim em cima, né? Do lado um pouco prático para quem trabalha com marketing online. Eu acho que cada vez mais no Facebook a gente tá adicionando conhecidos e não realmente só amigos, amigos de verdade, né? Aquele amigo que você senta, que você troca uma ideia, que compartilha seus problemas e felicidades junto. Eu acho que a gente tá cada vez no momento de adicionar conhecidos. E eu acho que para quem usa o Facebook como uma arma de marketing, vamos dizer assim, uma peça no seu marketing, você pode saber muito melhor quem são os grupos, como adequar melhor o seu discurso a todo mundo, né? Eu posso, por exemplo, eu tô indo dar uma palestra em Belo Horizonte, eu posso saber quem são os meus amigos que moram em Belo Horizonte e gostam de SEO, né? Eu posso digitar lá e eu posso mandar um inbox para cada um deles. Ou eu ainda preciso de alguém para contribuir com uma entrevista no meu site, um especialista em e-commerce, ou um cara que manja de, sei lá, aquele esporte, qual que é o esporte do gelo lá, que a pessoa vai varrendo o gelinho.
Curling.
É, o curling, é. Ah, quem gosta de curling? Eu não conheço ninguém, mas o Facebook vai me responder, eu preciso de alguém de entrevista. Eu digito lá, meus amigos que gostam de curling. Aí eu vejo lá, eu falo, ah, beleza. Pô, o Ariel é um cara que gosta de curling, eu tenho uma facilidade, eu tenho o celular do Ariel aqui, eu pego, ligo pro Ariel na mesma hora, ah, Ariel, tá, eu tô fazendo uma entrevista aqui com várias pessoas que gostam de esportes diferentes, eu vi que você gosta de curling, não é verdade? Aí você fala, ah, pô, é verdade, mas como é que você sabe? Ele, não, vi pelo Facebook e tal, você não quer participar? Então eu acho que isso vai ajudar muitos profissionais de marketing mesmo, a descobrirem os interesses, de apoiar melhor a criação de conteúdo, a criação de grupos de pessoas, e até mesmo você pode, pô, eu tenho um serviço que é beta, igual o Ariel lançou o serviço de táxi, eu quero saber, eu só tô atendendo em São Paulo, quem são as pessoas que moram, né, que moram em São Paulo e que gostam de táxi, sei lá, vai ver o Facebook, consegue me responder isso, alguém alguma vez curtiu página de táxi, etc, aparece lá 15, 20 usuários, você chama os caras pra um beta, né, e testa a ferramenta direto com eles. Então você já tem aquela sua rede de contatos e você está segmentando mais ainda ela. O que eu ficaria muito feliz se tivesse é se tivesse isso para páginas e para anúncios, né? Se na página eu pudesse falar assim, quem são os meus fãs que moram em São Francisco, ou, né, no caso, que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro e que gostam de surfar. E aí eu convido esses caras para uma ação de marketing, aí ia ser outro nível, sabe? Ia ser muito bacana. Pro lado pessoal, como o Pelati falou, eu fico meio com receio dos caras verem tudo, mas sei lá, se você já assina lá o Facebook, já fica postando um monte de coisa toda hora, mais dia menos dia isso ia acontecer, né? Mas eu me preocupo bastante com essa questão de estelionato, então por isso que eu só adiciono as pessoas que eu conheço de alguma forma pessoalmente, né? Eu tento ou tenho muito contato online ali, de alguma forma, algum grupo de discussão, alguma coisa a pessoa mencionou, mas ainda assim você fica muito vulnerável. Então, mais de 800 mil conexões que eu tenho, que alguém pode ser um estelionatário ali, eu tô praticamente vendido. Então, É isso que eu vejo.
Bom, seguindo então nessa linha de ferramentas que surgiram desde o nosso último programa, a gente podia falar um pouco sobre o Disavow, na verdade não sei exatamente como fala, mas desculpe se eu estiver falando errado, Disavow, que fica dentro do Google Webmasters. Teve um ouvinte nosso chamado Bruce Emanuel, ele mandou uma pergunta dizendo justamente isso, se a gente poderia falar um pouco mais sobre como é, cuidados ou dicas que a gente poderia falar sobre essa ferramenta. O que eu sei sobre ela é que é uma nova opção dentro do Google Webmasters, aonde eu tinha até provocado o Pedro Dias alguns programas atrás, uns 3 ou 4 programas atrás, e ele deixou no ar a entender que possivelmente existiria uma ferramenta aonde você poderia dizer que você não quer que tal e tal link que está apontando hoje para o seu site conte no Google, porque você não teria controle sobre esse link para tirar ele caso fosse necessário. E essa ferramenta foi criada e hoje nós temos essa ferramenta que chama-se Disavow. Sei lá, acho que o Ariel, que era lá de dentro, poderia dar uns pitacos e explicar com mais detalhes como é?
Essa ferramenta fazia tempo que isso estava sendo discutido no Google, era uma briga interna bem grande, deve-se ou não criar essa ferramenta, tinha gente já falando aqui, gente externa, né, que falava, putz, tem que ter essa ferramenta, e o pessoal lá sempre meio que, não vamos, sim, não, até que quando começou toda essa guerra de negativo SEO, SEO negativo, quando o pessoal colocava link ruim apontando para o seu site, aí não teve jeito, aí teve que ser liberado uma ferramenta desse tipo. É uma ferramenta super potente, que eu diria que 95% das pessoas normais não deveriam usar. Não precisam nem saber o que é, na verdade. Eu compararia ela mais ou menos como aquela ferramenta que tem lá dentro do Master Tools, que você tira parâmetros. Tanto ela é potente que ela fica um pouco escondida, e essa de parâmetros também fica escondida, e tem chance de você destruir com o seu site, inclusive. Então, se eu for falar assim brevemente, se você não recebeu um warning, um alerta de que seus links estão manipulados, o Google manda um alerta para você. Se você não recebeu isso daí, não mexe nessa ferramenta, porque o poder de destruição é bem grande.
Aí fica exatamente o alerta para quem você compartilha o acesso agora ao seu Google Webmasters. Porque se você compartilhar no modo administrador,
é perigoso.
Uhum. Tanto é que o Google criou uma outra opção lá que você pode criar, você pode compartilhar o acesso como, putz, esqueci o nome, mas é um acesso que não é de administrador, é um acesso mais light.
O GWT, ele antes não era, era uma ferramenta inofensiva, né, para o seu site. As pessoas até pediam previamente, ou pedia para o cliente se ele tinha um acesso para você fazer uma pré-análise do site antes de passar a proposta, para ver, identificar alguns problemas em si. Agora já é um negócio que, se a pessoa tiver um acesso a isso, já pode prejudicar todo o seu site em si. Então é algo que você deve ter cuidado já com isso, cuidado com a conta que você utiliza esse tipo de informação, para não ficar disponível aí de alguma forma na web e alguém mal intencionado vir a prejudicar o seu site. É, tem um Hangout do André Rosa, né, que é o atual aí um dos responsáveis lá pela equipe de Search Quality da língua portuguesa do Google, com os principais colaboradores do fórum, que esclareceram bastante questões técnicas, né, do que vai acontecer, mas ainda é uma caixa preta. A gente não tem nenhuma informação prática da efetividade desse rejeitar links, se o tempo que isso demora para gerar um efeito positivo ou não, e eu partilho dessa informação do Ariel. É, eu era contra essa ferramenta, eu preferia que não existisse essa ferramenta, tá bom? Porque o Google, eu penso o seguinte, o Google ele já tem uma efetividade boa de reconhecer e desconsiderar links de má qualidade, principalmente com os updates do Panda, do Pinguim, enfim. Ele já tem esse... Eu já vejo uma eficiência muito boa com relação a isso. E você deixar essa ferramenta disponível para o usuário, ele pode vir a fazer algo que não deve. Quem pedir essas questões? Quem pedir essa ferramenta? Eu vejo que mais do que aqueles que pensavam no negativo SEO, naqueles que estavam sempre atuando no limite do buscador. Estavam trabalhando aí, criando link de tudo que é jeito, ou seja por necessidade do mercado, que a concorrência era forte, todo mundo estava fazendo algo errado e você tinha que entrar no jogo, ou porque extrapolou aquilo, daí, pô, perdi meu site, e agora? Todo o investimento que eu fiz no site, eu não tenho mais como recuperar? Como é que eu vou tirar todos esses links? Então, o Google acho que criou isso daí um pouco devido ao Bing fazer isso, e essa questão do momento que o Google passou a considerar que negativo SEO poderia ter um efeito, então ele gerou essa informação. Mas eu vejo também que é uma questão de humanos falando links são ruins. Então o Google ele vai ter uma base de dados, vai ter um banco de dados falando, de humanos falando, ó, link desse local aqui para mim não presta. Se ele pegar um percentual grande desse local, ele pode simplesmente já excluir aquele domínio de passar PageRank, de passar os critérios de autoridade e relevância, da forma que você pode chamar essa transferência de link juice, vamos dizer, para um site. Então, Pelate, é mais uma forma de você ter uma qualidade sem pedir informação para o usuário, né?
Acabei de pensar aqui que dá para fazer, então, um negativo SEO do negativo SEO. Você pega, aponta links para alguém, fala, usa no desaval, para o Google achar que o cara que está apontando link... Nossa.
Não é, fica um monte de questões em si, mas eu acredito que assim, você está formando um banco de dados que você pode falar, ah, esse link aqui não é interessante. Se você está criando milhares de links num lugar que é fácil, então ele já, normalmente ele já não vai ser de uma qualidade grande, porque onde você cria um link fácil, os spammers vão criar um link ali também. Seja que o lugar seja fácil, mas ele seja bom, mas se ele tiver facilidades para qualquer spammer criar um link ali, o Google pode pensar a desconsiderar, a facilitar, a dar uma informação. Acho que é uma informação do usuário para o Google que ele pode analisar de diversos fatores e prismas, né? Mas eu não utilizaria essa ferramenta, eu só utilizaria se eu recebesse esse aviso e se o site efetivamente caísse. Porque uma coisa é você receber o aviso. O Google ele pode avisar e ele pode estar simplesmente desconsiderando esses links. Agora, você ir lá e falar, ah, esse link determinado, ele não é bom para mim porque ele não tem contexto, é meio relativo isso. Os links estão por toda parte. Às vezes você tem controle sobre isso ou não. O link, às vezes, já tem nofollow e você está falando para desconsiderar. Então... Eu prefiro deixar a critério do Google julgar a qualidade do link e não eu tentar fazer esse juízo de valor, que eu não tenho noção do que o Google considera ou não sobre isso.
Para adicionar aí, é que eu vi, digamos, o primeiro relato de que realmente voltou um site utilizando a ferramenta foi um post do Cyrus. Ele postou, se eu não me engano, no começo desse ano, falando que ele utilizou a Dzavaltu e ela deu certo. Ele fez todo o processo perfeito, que é o que até o André ele recomendou, né? Até mesmo o próprio Matt Cutts ele recomendou, falando de, olha, você tem que primeiro mostrar que você teve um esforço em remover todos os links, né, ou boa parte deles, né, mostrar que realmente você ralou para isso. Então ele mostra lá nesse ponto. Primeiro ele puxou todos os backlinks, ele falou que ele usou OpenSite Explorer, Majestic, Webmaster Tools, você pode adicionar o Ahrefs aí também, juntou todos que vêm backlinks, soma tudo, né, e começa a olhar um por um, o que é de qualidade e o que são crap links, né, aqueles links bem, bem ruinzinhos. E aí depois ele fez o trabalho de entrar em contato um por um para poder excluir. Ele cita algumas ferramentas, né, interessantes aí para te ajudarem a entrar em contato com esses webmasters. Depois ele comenta, né, que eles fizeram um pedido de reconsideração explicando a situação, botaram um Google Docs direto ali no pedido de reconsideração mostrando os backlinks que eles removeram e tudo mais. Para surpresa deles foi negado, né, mas aí depois eles surgiu aí a Dzavaltu, eles pegaram na Dzavaltu, listaram todos os domínios ruins, né? Praticamente 96% que ele fala dos backlinks do site eram crap. Então, tipo, realmente era um negócio bem, bem sujo. E aí ele recebeu uma mensagem de volta, né? Fez um pedido de reconsideração de novo e aí recebeu uma resposta do pessoal do Google aí, depois de um mês, falando que eles tiraram a penalização que constava lá, que era manual. Então, pelo que parece, vamos dizer assim, foi um somatório de tudo. Ele tem a Dzavaltu no meio do processo, mas pode ser aí também que seja uma penalização por alguma outra coisa que o pessoal do Google já tinha visto e que a Dzavaltu foi, digamos ali, um motivador pro webmaster remover os links ruins, né? Então não é só porque a Dzavaltu foi usada, mas ele fez um processo de limpeza. E como o próprio Pelati falou, eu acho que isso ajuda mais aquele cara que tava na borderline ali fazendo, vou ganhar uns linkzinhos aqui, ali, do outro lado. O site dele caiu, agora ele tem que falar, pô, eu não posso jogar fora o site, né? Eu tenho que tentar recuperar de alguma forma. Então, eu acho que é mais um ponto. A gente não tá trabalhando da bem, né? A gente não tá trabalhando com nenhum cliente. Minha experiência é zero em fazer um preenchimento da Dzavaltu. Espero que continue desse jeito. Mas recomendo para todo mundo que o que o Google tá falando é: mostre que você se esforçou em remover a maior parte dos seus links. Se você só fazer a listagem ali de todos os domínios, falar, desabilita aí para mim, né? Considera eles para mim, eu acho que esse não é o tipo de coisa que o Google quer. Você já fez toda a cagada, agora você acha que alguém vai vir e vai limpar para você. Não, vai lá, limpa o banheiro primeiro, limpa tudo, da melhor maneira, depois você chama o pessoal ali para, tá bom agora, o banheiro tá limpo e tal. Sei lá, foi um exemplo meio...
Mas é isso mesmo, eu acho que só pode mexer nisso quem sabe que tem culpa no cartório, cara. Porque eu tenho medo que as pessoas achem, meu site caiu, putz, será que foi um link, será que... E aí o cara sai dando desaval em um monte de coisa, o seu ranking vai piorar, cara, provavelmente. Então, se você sabe que você tem culpa no cartório, vai lá e usa isso pra limpar. E aliás, é bem o que o Ricardo falou, que o André Rosa falou naquela época, faz tudo possível para você tirar os links mesmo, e a sobra que você não conseguir, ou se for muita coisa e for impossível, aí usa Dzavaltu para demonstrar que você realmente quer limpar a coisa. Mas só usa se você tem culpa no cartório.
Bom, e uma coisa assim, saiba quando tem culpa no cartório e não pense que somente seu site caiu na busca, o Google pegou meus links e eu fui punido por causa de link. Você tem centenas de motivos que seu site pode perder um posicionamento. Uhum. Então não pense, meu site perdeu o posicionamento. Às vezes é por causa do problema até do seu servidor e você já está removendo o link que não é para mexer. Uhum. Então pense bem mesmo, né? Saiba o que você fez em termos de conteúdo do seu site, em termos de link que você fez para poder mexer nessas informações, né?
nesse último mês também foi o desafio da Mestre SEO, que já está no 5º desafio. Eu vou passar para o Ricota, já que o rapaz está aí, né? Explica para nós o que é o desafio, qual o objetivo, como funciona, premiação, etc.
Então, Edu, a gente há 5 anos a gente realiza um desafio, né, com um espírito sempre de motivar a comunidade, dela se mexer e explorar novas ideias, novas táticas, novas, né, coisas simples, né, do dia a dia, mas o principal é mesmo estimular a comunidade, mexer com ela um pouco. Então, para esse desafio, nesse 5º desafio, a nossa ideia se manteve, né, dado um termo, quem tiver no primeiro lugar na data estipulada, ele ganha. E eu tive a ideia diferente, né, também de premiar quem tiver no primeiro lugar do Google Images, né? Eu acho que a gente não explorou isso nos outros desafios e abre uma porta aí para uma otimização rápida, vamos dizer assim, para imagens, para a galera testar e ver como é. Então tá muito engraçado, para quem, né, quiser dar umas boas risadas, entra lá no post e vê na parte de imagens. Cara, é muito engraçado os bichinhos que o pessoal tá fazendo aí, as tirinhas que eles estão fazendo. É muito, muito, muito bacana. E assim, em termos de significado, né, a motivação foi porque eu acordei um dia, tava passando a questão do jornal falando se as pessoas vão fazer racionamento esse ano ou não, que as represas aí estão com nível baixo, sempre tá nível baixo, né, mas as termoelétricas devem aumentar, o governo vai baixar o valor da energia e depois vai aumentar porque a gente vai gastar com termoelétrica, etc e tal. Então eu falei, pô, vou pensar alguma coisa, e pra quem lembrar do Electros Brasiliense, a descrição dele lembra muito o Pikachu, né, cara? Se você for ver, é um meio que um tamaninho de um roedor ali, de um esquilinho e tal, ele é amarelado e tal, não sei o que, e produz energia elétrica. Então a ideia foi meio que puxar o assunto do Pikachu, e é um, sei lá, um bichinho que poderia ajudar aí o Brasil a produzir mais energia elétrica. Sei lá, foi uma viagem muito louca.
E botaram até o Galvão Bueno aqui no meio.
Tá muito engraçado mesmo.
Então, assim, o espírito é motivar. Eu sei que não dá pra falar assim, ah, pô, beleza, não existe SEO de um mês. Mas meu ponto é que as pessoas comecem do zero alguma coisa, produzam um pouco de conteúdo, se esforcem aí, que seja. Tem gente que tá spamando, tem gente que comprou domínio exato, tem gente que, tipo, tá fazendo o que quiser, mas é interessante ver também que os domínios exatos, querendo ou não, eles estão bem posicionados aí. Então tinha muita gente já falando, ah, não compre domínio exato porque o MD Update aí já rolou e o Google não posiciona mais domínio exato. Não é por aí, né? Tem gente utilizando o site que já possui para ver, tipo, comparar autoridade com domínio novo, com domínio exato. Isso eu acho bacana. É, então acho que o pessoal tá mais tranquilo também de usar menos Black Hat, até onde eu tô vendo, mas é mais, digamos, autoridade, postagem, linkagem, criação de post, etc e tal. Em termos de prêmios, por enquanto a gente só divulgou o prêmio da Mestre, a gente vai dar uns meses de assinatura da ferramenta nossa lá, mas eu já tô com apoio de diversas outras pessoas, né? Eu tô, entre aspas, mendigando, quem quiser apoiar a comunidade. E o que eu mais gosto é o seguinte: você não ganha praticamente nada, o link não é follow. Tem muita gente me mandando e falando, ah, Ricota, mas você dá um link aí, não sei o que. Não, o link é no follow, tá? Já deixo logo de cara, não vem com esperteza não, porque tem tanta gente do Google já querendo penalizar a Mestre SEO, vamos dizer assim, se a gente der um linkzinho follow. Então o link é no follow, você ganha exposição da marca, beleza? Mas a prerrogativa é, você quer ajudar a comunidade, então ajuda o vencedor dando algo que vai ser útil pra ele, pra carreira dele. Então estão vindo aí livros como a Arte do SEO 2, livro de conversão, livro de mídias sociais, ferramentas gringas aí que o pessoal, né, normalmente apoia. Eu tô em contato aí com o pessoal da SEO Moz, Majestic. Fechei um patrocínio muito bacana do UOL, que logo logo, né, provavelmente quando a gente lançar esse core vocês já vão saber. O UOL vai entrar com um apoio muito bacana aí também pra galera se estimular. Então agradecimento especial pros caras lá. Então tem várias agências também me procurando e falando, pô, eu quero contribuir como eu contribuí ano passado, gente oferecendo curso, já mendigando aí pro Pelate, pro Ariel e pro, e pro Edu. Se vocês puderem colaborar com alguma coisa diferente.
Eu vou ganhar, cara.
Oi?
Ah. Eu vou ganhar.
Pô, Ariel. Se paga um prêmio aí.
Você,
né?
Tá participando,
pode participar?
Ariel?
Pode participar?
Pode, pode. Só não vale pedir pros caras penalizar o resto, né? Mas enfim.
Vou mexer meus palitinhos lá dentro.
Vou mexer meus palitinhos, boa. Mas quem puder apoiar aí, eu acho bacana, porque o objetivo final desse desafio é, digamos, dar caras novas pro mercado, né? A gente teve no primeiro o Nagueva, que por muito tempo esteve trabalhando aí com SEO. Hoje em dia ele vive muito, se eu não me engano, ele tá vivendo um JetSense e tal. A gente teve aí o Guga Alves, que ganhou em 2009 aí também. Ele conseguiu um trampo por causa do desafio, botou no currículo que ele é um cara que venceu o desafio, que tem um pouco mais de conhecimento. A gente teve o Alan Yemes, que ganhou no Vênus Chuvenus, né? Eu não sei o que deu do Alan, eu não sei, ele, até onde eu soube, ele também conseguiu emprego por ter ganho o desafio. Várias empresas chegaram nele aí pra chamar ele pra trabalhar. E teve o Gamarra, né, no ano passado, sim, que acabou seguindo o seu próprio caminho, teve vários convites até onde eu sei. E eu sei que tem várias agências esperando o vencedor do desafio aí, pra poder recrutar novas pessoas. Logo de cara eu posso adiantar pra vocês que a gente já tem mais de 180 pessoas inscritas, né? Dessa vez eu coloquei um formulário ali pra pessoa colocar o nome dela, o e-mail e tal, qual site tá concorrendo. A gente já tem mais de 180 pessoas, né, disputando. E foram, o Google já indexou mais de 40 mil resultados. Isso que é o bacana, eu acho que a comunidade toda se mexe, spamando ou não, né? Não é o que eu vim julgar, eu quero ver se a galera tá afim de se movimentar. E agradeço sempre o apoio de todo mundo aí que vier ajudar o nosso desafio. Então o objetivo é sempre movimentar a comunidade.
Eu queria dar uma dica aí pro pessoal, que acho que no Vênus a gente brincou aqui bem leve na agência com isso daí, foi com o perfil de Twitter, cara, e nós ficamos na primeira página lá com o perfil de Twitter. Então explorem as redes sociais, de trabalhar o SEO para uma rede social, às vezes a autoridade então, da rede social é bacana.
Me adicionaram lá o Elétrico, sei lá, o Elétricos Brasilienses, me adicionando no Face, cara. Então, os caras já estão lá, entendeu? Isso que é legal, sabe? Eu dou risada aqui, eu não adiciono para não falar que eu tô privilegiando um ou outro e tal, mas já tem o carinha, já criou lá o Elétricos Brasilienses.
Mas assim, é legal, eu já vi gente trabalhando como apoio, vou fazer o Facebook como apoio. E quando a gente começou, eu pensei, a gente criou um blog, não fez, daí a gente fez o Twitter, ficamos zoando com o Twitter pra caramba, eu e o Sergião, lembra, aqui na agência, e ficou acho que em sexto lá na página. Foi um negócio bem interessante pra ver essa questão. E o legal do desafio aí que eu espero é pra ver justamente com o Pinguim, com o Panda, é o primeiro desafio que a gente tem com todos esses updates aí, como é que vai ser o trabalho, né? Se a força do domínio exato ainda vai ser o relevante, se vai ser a quantidade de links que tá apontando, se link... O pessoal fazia link de rodapé, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente sempre foi acompanhando. É legal a gente saber até dentro de um teste desse o que o Google tá realmente dando relevância, né? Porque o pessoal vai ficar focado trabalhando naquilo que saiba, seja link, seja conteúdo, seja apostando na força de um domínio ou na autoridade de uma rede social. E é interessante a gente ver até o panorama do mercado hoje, o que o Google tá conhecendo num assunto novo, né? Que ele tá dando força para um assunto novo.
Eu queria também dar o parabéns pro Fábio pela iniciativa, porque acho que é fundamental e muito importante concursos ou coisas que mexam com a comunidade, como isso aqui, para que agitem as pessoas, que melhorem o networking. Você sabe que quem está participando com certeza está acessando outras pessoas pedindo auxílio. Eu lembro que o Gamarra era um desesperado, ligava, chamava todo mundo no Skype, dá um apoio
ele
aí,
criou
etc.
Muito da rede de relacionamento dele por causa do desafio, né? Isso que eu acho legal. Bem pontuado aí, Edu. As pessoas começam a pedir favores e tal, e falam, me ajuda aí, que depois eu te ajudo, e começam a criar bons relacionamentos e pedir opinião de outras pessoas por causa do desafio. É isso que a gente quer estimular. Não é só se o cara faz black hat ou não, se o cara vai poluir o site dele ou não, sabe? Se o algoritmo vai pegar ou não vai pegar, não. É promover essa interação da comunidade aí, o debate, né?
Até quando que vai o concurso?
Cara, deixa eu olhar, conferir aqui, se eu não me engano, até o dia 20 de fevereiro. Então a gente tem mais, digamos, a gente tá gravando hoje, mais uns 20, mais um mês aí de desafio.
Eu lembrei, Ricota, eu participei do Danone e Cocurito, acho que foi o segundo.
Foi, exatamente.
Aqui nos resultados eu vejo que, ó, em primeiro tá, no momento, notícias sobre elétricos.
Notícia não vale.
Só que esse não vale, né?
É, resultado universal.
E dos que valem, o primeiro ainda é um resultado exato, elétricosbrasiliensis.com.br. Você vê que ainda vale o domínio exato, tem um grande peso. Aí tem, em segundo, um cara que já tinha o site
de outras coisas e usou a relevância que ele já tinha. Em terceiro, é o domínio exato, mas ao contrário, é Brasilienes Elétricos, que é o que o Gamarra fez ano passado e conseguiu chegar lá por esse bônus. E daí depois continua, imagens, etc. Tem aqui um domínio muito bizarro, o Shon the Rocks, que o cara também aproveitou um domínio que ele já tinha. Mas você vê que o domínio exato ainda pesa bastante no bônus de um termo novo, né?
Exato, e se vocês repararem as imagens, tá bem bacana, porque o Google tá atualizando praticamente todos os dias. Eu quero ver depois de 30 dias se ele vai manter a estabilidade de alguma ou não. E isso que é o bacana, se alguém estiver estudando a SERP, dá pra ver algumas coisas diferentes, né? Acho que o Edu falou aí, domínio invertido, tem uns caras usando traço. Eu vi um cara com S a mais depois do Brasiliense, ele ficou ranqueando por um bom tempo. Tem um cara, Electros Brasiliense BBV3.
É esse que eu ia falar, cara.
Muito engraçado, cara. Eu me divirto, assim. Eu acho que ele tá spamando feito louco, assim. Ele tem um gremlin, acho que no site dele, com o lado do olhinho do BBB. É muito legal, cara. Eu me divirto, sabe?
Será que ele tá usando pra ganhar, pra monetizar junto? Entrou no concurso junto com monetização e misturou tudo uma coisa só, cara?
Sei lá, cara.
Acho que ele tá aproveitando o hype do BBB 13 pra trazer tráfego pro... Sei lá.
Tem um domínio CO na segunda página, interessante ver isso aqui.
Aí, ó.
É legal também de ver que o Glaucio, se não me engano, uma vez quase ganhou com um blogspot, né, cara?
Foi. Sim. Sabe onde ele errou, Pelati? Que é uma dica que pra quem estiver ouvindo é seu core. Parece que no final, quando o pessoal foi, tava em quinto, sexto, sétimo, o pessoal, desisti na última semana. Uhum. Eles não fecharam as parcerias do tipo, dá o 301 do seu site inteiro pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que esse all-in aí na última semana, se alguém fizer, ia ser muito louco, sabe? É. Tipo, cara, vamos dividir os prêmios, sei lá, se os caras quiserem fazer esse tipo de coisa, o problema é deles. Eu vou entregar tudo na mão de um cara só, depois eles se viram. Agora, os caras falam, dá 301 aí do seu site pra mim, eu te dou tal coisa, sabe? O problema é dele, eu acho que ia ser muito legal pra ver essa força também do 301 até onde vai, né?
O Gamarra, no passado, ganhou muito 301 de outros sites que entraram e acabaram desistindo no meio do caminho. Ele ficava mendigando os 301, do tipo, você desistiu? Então, manda aí pra mim. E ele foi acumulando, e no final ele tinha vários 301, pelo menos uns 5, 10 sites.
Acho que agora a galera vai estar vendendo 301, tipo, vai estar lá no Mercado Livre. Site Desafio da Besta com 301 é aqui na minha mão, é mais barato, né? Mas e aí, Ariel, o que você tem de visão de ex-funcionário do Google? O que você comenta aí pra galera? Eu acho que eu sempre quis ouvir. O Pedro sempre falou, esses desafios de SEO não provam nada.
Mas eu acho que é uma boa chance do pessoal testar coisas que normalmente você não pode testar com o seu cliente e tal. Eu acho interessante, assim. Polui um pouco, é um pouco ruim, assim, no sentido de, é um monte de lixo acontecendo. Mas, cara, é uma chance muito boa do pessoal testar, sei lá, ser um pouco mais criativo ou testar coisas que normalmente você não testa. Eu acho bem legal, cara, nesse sentido.
Bom, pessoal, esse foi o nosso programa. Ficou enorme, espero que tenham gostado. Grandes feras aí do mercado, com muito conhecimento, e por isso acho que ele ficou muito bom, ficou um dos melhores que a gente já gravou. Eu vou passar a palavra a cada um para que faça a sua despedida e fale o que estiver produzindo. Pelati, você, como dono da A5, faça o seu bachabá.
Não, A5, nós estamos aí trabalhando aí com bastante presença digital em si, então nós temos aí desde o desenvolvimento do site, SEO, links patrocinados, redes sociais, né, administração de Facebook, então a gente tem aí bastante serviços aí para poder trabalhar a presença digital de um site como um todo. E eu queria aproveitar também a oportunidade para divulgar a vaga, que nós estamos com vaga aberta para analista de SEO. Temos aí procurando profissionais com perfil júnior e perfil pleno. Então, quem tiver interesse, mandar o currículo para atendimento@o5.com.br.
Aproveitando o ensejo, aqui na CART a gente também está procurando um profissional de SEO com o mesmo perfil, júnior e pleno. Se alguém se interessar por trabalhar aqui também, envia para contato@kart.com.br. E agora então, passando pro Ariel, faça seu comercialzinho aí, Ariel.
Eu não tenho muito comercial para fazer, não tenho jabá para fazer não, só queria desejar um feliz começo de ano para todo mundo, bom trabalho, brinquem bastante no desafio da Mestre. Eu acho que uma das coisas que vocês podiam fazer é o cara que ganhar o desafio tá empregado, entendeu? Eu acho que vocês têm um grande prêmio para dar pro pessoal aí.
O cara ganha, daí ele quer ganhar 5 mil, 10 mil, mano.
Pô, aí complica, concordo.
Ou o cara quer já usar pra fazer AdSense, que ele vai fazer mais dinheiro, porque ele vai estar trabalhando de casa e tal, não sei o que. Difícil. Mas,
o AdSense é hobby, cara. Ele tem que ter um trabalho pra se divertir um pouco também, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o ano tá começando, tem bastante coisa pra acontecer aqui no Brasil e desejo bom trabalho pra todo mundo.
Fala um pouco pra nós da sua iniciativa com o seu aplicativo aí. Qual o problema que você resolveu pensando no usuário?
Não, eu acho que a minha decisão, assim, de fazer o aplicativo de táxi é mais uma decisão meio que pessoal, assim. Eu acredito que pra gente aprender alguma coisa, meio que nessa história do vamos começar o ano com desejos de ano novo, eu acho que pra gente aprender alguma coisa nova, a gente tem que meio que sair da nossa bolha, ou do que a gente sabe. E uma das coisas que eu penso, assim, que eu não sabia, eu tô muito acostumado com a parte online, como lidar com o Google, os usuários, tudo essa parte de tecnologia online. Mas eu pensei, cara, eu quero ver como é que é ter cliente de verdade, ter que lidar com um taxista batendo na porta de casa porque o aplicativo não funciona, ou ter que lidar com um passageiro reclamando de coisa. Entendeu? Lidar com gente de verdade foi uma das coisas que eu queria fazer. E fazer esse aplicativo de táxi, que parece uma coisa super simples, assim, é só um aplicativo, é super complicado, lida com um monte de coisa que eu não sabia fazer. E foi uma chance que eu tive de aprender um monte de coisa nova, como lidar com taxistas, como lidar com gente super diferente das pessoas que a gente está acostumado a lidar no mundo online, no Twitter e tal. Esses caras não sabiam como atender um telefone. Você dá um Android para eles e ter que deslizar na tela para você atender um telefone é uma coisa super nova para eles. E lidar com isso, ensinar eles a fazer tudo isso é muito gratificante, é uma experiência super legal. E eu decidi fazer isso junto com um sócio, outros sócios que eu tenho aqui, e tá sendo uma experiência super legal. Então, se eu pudesse falar uma coisa para o pessoal que é muito gratificante, é quando você se propõe a fazer algo que você não tem noção como é que se faz e aprende um monte de coisa nova a partir dessa sua mudança, dessa sua tentativa de fazer alguma coisa diferente. É um aplicativo, chama 99 Táxis, na verdade. É um aplicativo que a gente fez para Android e para iPhone, que você... Ele basicamente funciona assim. Você tem um aplicativo na mão do taxista, então o celular na mão do taxista, e um aplicativo com o passageiro. O passageiro pega, fala a localização que ele tá, aperta um botão e o sistema procura os táxis que estão perto desse passageiro. Ele manda a chamada pro taxista, o taxista aceita se quiser ou não, e aí, a hora que aceitar, o passageiro recebe esse taxista, então aí acontece a troca de informação. Então o passageiro fica sabendo as informações do taxista, o taxista fica sabendo a informação do passageiro. Tudo isso acontece muito rápido. 30 segundos você já tem um taxista chegando, você sabe que tem um taxista indo te buscar.
Bacana, isso eu acho em Android e iPhone.
Android e iPhone, 99 Táxi chama.
Bom, e por último, mas não menos importante, nosso querido amigo Fábio Ricotta. Muito obrigado por ter participado conosco aí, Fábio.
Pô, valeu, Edu. Agradeço aí, agradeço os ouvintes aí do SEO Core, seu núcleo de estratégias digitais, isso?
Marketing digital.
De marketing digital. Agradeço todo mundo aí, né? Agradeço Ariel, Pelati, você por terem compartilhado informação agora. Desejo sucesso para todo mundo em 2013. Que o ano seja muito bacana para todo mundo. Eu acho que esse é o ano ainda... Todo ano é o ano do marketing digital. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão indo para o online também. Né? Não só online, mas estão indo para o online também. Gostaria de agradecer ao pessoal da Mestre aqui, que me dá todo o suporte, né, para eu conseguir gravar isso. E esse ano que passou, a gente sofreu por muitas com muitas mudanças, muitas pessoas novas, áreas novas e tal. Então eu fiquei muito, muito focado nisso. Aos poucos eu tô voltando a fazer meus posts, tô pelo menos contribuindo mais com redes sociais, tenho mais pessoas para me ajudar. E uma dessas pessoas que eu queria realmente mandar um abração, que quebrou muito meu galho no final de 2012, né? E que voltou a trabalhar com a gente, é minha namorada, a Ju. Então eu sempre mando recado para ela, né? Tô mandando nas últimas gravações para ela. Mas ela tá trabalhando aqui comigo, ela me fortalece no dia a dia, quando a gente, tipo, tá cansado e tal, ela ajuda, dá um gás. Ela criou o tal do kit da felicidade, né? Que às vezes ela me presenteia aqui com alguma coisinha besta, simples, ou até muito legais, como uma vez ela mandou uma cestinha que tinha uma cerveja, Pringles, um amendoizinho e tal, me senti assim, todo. Mas eu acho que é uma pessoa que me apoia demais. Creio que os outros que estão escutando aí também tem pessoas que apoiam demais, mas eu acho que o merecimento total aí do começo de ano muito bom, 99% de agradecimento pra ela e de satisfação de estar com ela no dia a dia. Agora tá no dia a dia aqui com ela, é muito mais gostoso trabalhar aqui na Mestre, é mais gostoso ainda. Então, é um beijão especial pra ela, amo ela, ela faz meu dia muito mais feliz. Então, acho que eu queria terminar assim.
Esse é um cara apaixonado, né, cara? Vou até colocar uma música de romance.
E amo ela é clássico, né, meu? Amo ela é clássico.
Ai, ai. Bom, eu quero agradecer, então, a todos os... Na verdade, a gente não teve um episódio de fechamento do ano passado, e até peço desculpa por isso, porque também, quando a partir de novembro, começou a aumentar muito, muito a carga de trabalho. Então, queria agradecer primeiramente a todos os que contribuíram, que participaram no ano passado do nosso podcast, que não é uma coisa remunerada, cada um que participa aqui vem contribuir com as suas dicas, ideias, etc. São todos por boa vontade, não é pago. Então, muito obrigado a todos os participantes, obrigado aos ouvintes que deixaram seus reviews, seus comentários, que deixaram lá dentro da iTunes Store a recomendação. Isso tem ajudado bastante a gente conseguir novos ouvintes. Obrigado a vocês por terem participado de mais esse programa de reinauguração, novo primeiro programa do ano. Ficou grande, mas ficou caprichado, tipo, muita coisa boa. Também quero agradecer a Raquel, aproveitando aí a ideia do Fábio aí, de mandar um beijo pra namorada. Se nós temos programas como esse do Seu Core, é porque nossas namoradas apoiam que a gente faça, porque, sabe, né, quando a mulher não quer, a gente não faz nada, né, cara?
É bem por aí.
Enfim, um grande abraço a todos. Também aproveitando fazer o último jabazinho da Cart. Eu sou fundador e trabalho na agência Cart, trabalho com SEO e com compra de mídia digital, que é Facebook Ads, Google AdWords, atuação na área de otimização de sites também. Então lá você encontra alguns artigos e, enfim, tá tudo por aí. Dá uma procurada no Google que você vai encontrar todos nós aí. Então, meu nome é Eduardo Gaspareto, esse foi mais um programa, espero que tenham gostado e um grande abraço a todos e até daqui 15 dias. Agora voltamos com a nossa frequência quinzenal. Então, até a próxima.
Tchau!
Tchau,
gente! Tchau!